Amigos, muito boa noite. Segunda-feira é dia do programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Hoje, mais uma vez, nos dando a honra de suas participações em nosso programa, prefeito do município de Caseiros, Léo Tessaro, e vice-prefeito Mário Comparim. Léo Tessaro, prefeito reeleito, diga-se de passagem, está no início de seu segundo mandato. Está fechando 3 meses deste segundo mandato. É o início de uma nova caminhada. Teve a infelicidade de se deparar com o momento mais crítico, mais crucial da pandemia do coronavírus. Cresceu em muito o número de infectados e também o número de mortos. Estamos sob bandeira preta há várias semanas. E isso acabou impactando em todo e qualquer setor de atividade. E disso não escaparam as administrações municipais. Mas não estamos aqui para chorar o leite derramado, e sim ver o que sobrou na leiteira. Vamos falar sobre o que está sendo possível fazer, as ações que estão sendo desenvolvidas, os projetos, os objetivos a serem perseguidos neste segundo mandato. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, prefeito Léo e o vice-prefeito Mário Comparim têm se mostrado destemidos e confiantes. Afinal, uma reeleição faz com que aumente mais a responsabilidade. Crescem os desafios. E o que se busca neste segundo mandato é fazer mais do que no primeiro mandato. Projetos mais ousados, ideias mais arrojadas. Aliás, um passarinho me contou que numa das reuniões realizadas para traçar planos e metas para o segundo mandato, alguém que participava da reunião saltou e disse: se for para fazer a mesma coisa, estou indo embora. O que quis dizer essa pessoa? Que era preciso avançar mais em termos de obras e serviços, bem como de conquistas, em relação, logicamente, ao mandato anterior. Que era preciso ter mais ambição, mais ousadia, mais desprendimento. Encarar novos desafios. Essa pessoa passou aquele sentimento de que havia sido bom o primeiro mandato, mas que se poderia fazer melhor ainda no segundo mandato. Prefeito Léo Tessaro e o vice-prefeito Mário Comparim estão aqui para nos falarem sobre os novos desafios deste segundo mandato como prefeito e vice-prefeito de Caseiros. Ah, outra observação que ouvimos com relação ao prefeito Léo, que é muito ativo e irrequieto, perseverante, daquele de correr atrás incessantemente, correr atrás das coisas, determinado, que quer que as coisas aconteçam, não para um minuto sequer. O prefeito Léo, que no início de sua trajetória era um simples produtor de morango, sujeito humilde, simples, trabalhador, porém ambicioso. Prova disso, que mesmo com a sua simplicidade, com a sua humildade, mas com muito trabalho, foi forjando o seu caminho até chegar à condição de prefeito de seu município. E mais do que isso, reeleito para um segundo mandato. Boa noite, meu caro prefeito Léo. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate desta segunda-feira.
Boa noite, Edmar. Boa noite a todos os ouvintes da Lagoa FM. Boa noite a todos os telespectadores da TV Lagoa. Boa noite, meu vice-prefeito Mário, que está aqui conosco. É correto, Ademar. O compromisso que tem o prefeito reeleito é muito maior, porque a comunidade aprovou o mandato, mas sempre quer mais. Estamos contentes com a votação, mas também soubemos que temos um compromisso grande. Eu, meu vice-prefeito, e também todos os administradores que administram junto comigo. Secretários, os coordenadores, enfim, todos os funcionários que fazem parte da grande administração do município de Caseiras. Estamos contentes, sim, porque fizemos um bom governo no passado, estruturamos todas as secretarias, trouxemos mais de 7 milhões de investimentos, onde hoje faz a grande diferença para o município de Caseiras. Como subiu tanto os preços das máquinas, dos equipamentos, hoje dá para se dizer que passa de 14 milhões. Isso dá uma estrutura para nós continuar trabalhando e fazendo mais e melhor. Temos vários projetos que estão em andamento, Ademar, e toda a comunidade, que nós pedimos tanto que desse mais uma oportunidade. A comunidade fez a parte dela, nos elegeu novamente. Temos projetos já realizados. Todos os projetos que estavam em andamento nos mandatos passados, nós demos continuidade e também ampliamos mais. Na agricultura, nós criamos novos projetos, como o projeto para as agroindústrias, continuamos, um projeto para o horto e um projeto para ovinoculturas. Também a gente vê que isso não basta. Então, também hoje, a gente já está dando um passo na comercialização. Existe uma feira só na sexta-feira, o dia todo, na Praça da Matriz, mas a gente já está...
É uma feira de pequenos produtores?
Isso, pequenos produtores e também da agroindústria. Mas a gente está dando uma estrutura maior para esses produtores. A ideia é, já estamos vendo a legalidade, nós alugar duas salas na pracinha, agradecer, aproveitar a oportunidade e agradecer o empresário Nédio, que ele tem um investimento de mais de 4 milhões em Caseiras, está praticamente pronto, eu acredito que nem em 30 dias será aberta a grande pracinha em Caseiras, né? Um centro comercial com 18 lojas e mais dois quiosques.
E que deu um novo visual para quem chega em Caseiras ou então até mesmo por quem passa ali pela BR-285.
Com certeza, essa pracinha veio para embelezar e também ajudar a fazer a diferença para Caseiras. Então isso são duas salas que a gente está vendo com o empresário para o município alugar e repassar para a Associação dos Agricultores e também para a Associação das Agroindústrias. Por que isso? Porque já existe um investimento que o município aplicou para produzir. E como o município é pequeno, é difícil conseguir a comercialização de todos esses produtos que os agricultores estão produzindo, que as agroindústrias estão produzindo. Então a ideia é nós colocar a venda nessas salas aí, que eu tenho certeza que o levantamento que tem passa em torno de 8 mil caro dias na BR-285. Muitos desses passageiros, dessas pessoas que passam aí, chegarão até a pracinha, porque não terá só essas duas lojas, mas sim 18 lojas e mais os dois quiosques estão oferecendo vários produtos para a comunidade e também para as pessoas que passam aí. Também nós temos a saúde, que fizemos um grande investimento na infraestrutura, onde a gente ampliou o posto de saúde, melhorou toda a frota, praticamente estão todos de carros novos, todos os carros são novos, a gente conseguiu ambulância semi-UTI, mas também a gente precisa mais.
Renovou toda a frota, prefeito?
Toda a frota, a gente conseguiu renovar esses 4 anos aí. E a gente precisa mais. Então hoje nós estamos com os projetos, tem um projeto de ervas medicinais, que estamos organizando uma agroindústria também para fornecer para a comunidade. Temos também um projeto iniciando dos meus primeiros 1000 dias, que é muito importante para as crianças, tanto na educação como na saúde, os primeiros dias. Também nós estamos, já melhoramos, queremos melhorar ainda mais a saúde preventiva. Por isso que a gente tem uma unidade móvel de saúde que está indo até as comunidades. Hoje está um pouco devagar por causa dessa pandemia, que nos trava muito nesse projeto que eu acredito muito. Por que que nós temos esse projeto da unidade móvel da Demar e Comunidade? É porque as pessoas, o município de Caseiro essencialmente é agrícola, e os agricultores trabalham e trabalham muito, e tira muito pouco tempo para ir até o recurso. Então a ideia é nós levar os profissionais até a comunidade, que fica mais perto, é mais rápido, e eu tenho certeza que aí a gente vai conseguir fazer uma saúde preventiva muito melhor. Também na área das obras, a gente tem trabalhado e trabalhado muito, melhoramos bem a frota de máquinas, de caminhões, e estamos hoje fazendo terraplanagem. Já fizemos nesse mandato 2 aviários, né, mais investimento de 2 milhões e 300 mil, e estamos fazendo mais de 4 aviários agora, que as máquinas estão lá já faz uns 15 dias, de mais de 5 milhões.
O comprometimento do município com relação a esses aviários é no sentido de realizar a terraplanagem.
Correto, é feita toda a terraplanagem, toda a infraestrutura de cascalhamento, de chegada até a propriedade, é um serviço grande. Mas é um serviço que a gente tem certeza que depois, devagarito, volta o retorno muito mais do que o município investe. Hoje deve ter mais de 60 aviários no município de Caseiros e a segunda renda que está entrando no município de Caseiros. E tem outros projetos também que já existia, que eu acabei de dizer, que é a questão de calcário, né? A troca-troca de calcário, de câmara de aviário, de semente de pasto. Então são projetos que vêm para a agricultura e para as obras, que a gente trabalha junto para fazer a diferença. Nas estradas aí foi feito largamento, cascalhamento, aumentado a vazão dos bueiros, e estamos continuando fazendo. E o nosso grande projeto hoje, que a gente já está indo em busca de recursos, é nós começar a pavimentar as ruas, as estradas no interior. Por que isso? Porque a gente fala tanto em agricultura, o agricultor continuar na roça, na agricultura, que é lá onde ele consegue
produzir. Quer dizer, o prefeito, a ideia, o propósito é pavimentar as estradas do interior?
Correto, é um sonho que a gente tem ainda quando a gente foi vice-prefeito, e eu não abro mão disso. A gente,
eu vi algo semelhante somente no estado do Paraná.
Mas eu não vejo outro caminho. Tem tantas ruas a ser feitas na cidade, mas também eu acredito que a agricultura tem que ser olhada com bons olhos, porque o município de Caseiros é essencialmente agrícola, e eu sei a necessidade que tem um produtor, um comércio, como uma empresa que lida com grão, como uma empresa que lida com frutas, a necessidade que tem uma pavimentação, um asfalto, porque hoje em dia os caminhões cada vez são maiores. Vocês sabem que as carretas de trem, eles não querem saber de estrada de chão. Então não tem jeito. O nosso jeito é melhorar a chegada até lá para os empresários continuar investindo, trabalhando, e quem ganha com isso é os produtores, é o empresário e principalmente o município. Então esse projeto, inclusive a gente está vendo um recurso de 5 milhões, existe uma esperança que dê certo. Esses 5 milhões nós queremos asfaltar de 5 a 6 quilômetros num trajeto muito importante para o município e para a comunidade. Então são projetos que vêm ao encontro do desenvolvimento de Caseiros, né, que são projetos ligados à agricultura e também às obras. E existem vários outros projetos na educação também. A gente ampliou a EMEI, a creche, fez mais uma sala. Estamos vendo recursos para ampliar mais uma. Então, isso são, nós trabalhamos muito as crianças. Nós temos uma creche em Caseiros, que estamos com saudade dos pequenos, onde a gente ia lá conversar, comer a merenda junto com eles. Isso é muito gratificante, um prefeito sair, ver isso, fazer isso e ver isso, ver a alegria daquelas crianças, ver a alegria daqueles professores, que na verdade, naquelas horas que eles estão com as crianças, eles são os verdadeiros, uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai que estão ali com as crianças. Eu não vejo outro caminho se não é através da educação para nós melhorar os municípios, o município pequeno, município grande, enfim, para melhorar a vida de cada cidadão. Também nós criamos um projeto novo para os universitários, onde nós, no mandato passado, compramos micro-ônibus, compramos uma van e queremos ampliar isso ainda mais, esse projeto, em benefício das pessoas, dos alunos. Então nós tínhamos um transporte, os alunos tinham, que custava em torno de 400, 500, 600 reais ou até mais por mês, só de transporte. A gente conseguiu trazer por a metade desse valor nesse projeto. O compromisso que nós temos com a comunidade, com os estudantes, é nós diminuir a diferença ainda mais, o valor ainda mais, para eles pagar ainda menos. Então, esse ano está difícil, que não podemos investir muito, que existe o decreto do governo federal, que não podemos gastar muito mais do que nós íamos gastando numa média, mas a partir do ano que vem nós queremos trazer com mais 50% do que eles vêm pagando, de trazer menos 50% para dar mais condições para os alunos de baixa renda conseguir continuar estudando. Então esses são os projetos que vêm para desenvolver Caseiros. Eu não volto a dizer, eu não vejo outro caminho para as pessoas se não for através da educação, para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um entrosamento melhor entre as pessoas, entre as famílias.
Meu caro vice-prefeito Mário João Comparim. Ah, eu quero aqui enviar uma saudação especial ao nosso amigo Carlos Humberto Dalprá, o Beto. Ele que nos recebeu tão bem hoje à tarde lá em Caseiros, onde estivemos com a nossa diretora Marina Moreira Traim. Muito obrigado pela receptividade, pelo carinho, pela forma com que nos recebeu. Muito boa noite ao Beto, o Carlos Humberto Dalprá, que envia uma saudação ao prefeito Léo e ao vice-prefeito Mário João Comparim. O senhor é novidade no governo para este segundo mandato. É o novo vice-prefeito. Como é que está vendo essa arrancada da administração aí, fechando os primeiros 3 meses?
Boa noite, Ademar. Boa noite a comunidade de Caseiros, em especial, né, todos os nossos munícipes do nosso município. E quero dizer, Ademar, que eu não estranho, porque a gente sempre vinha, a gente tinha sempre empresa para administrar, né, e só que agora é um pouquinho diferente, você está administrando uma coisa pública.
Exato, e aumenta a responsabilidade.
Aumenta em muito. E quero te dizer que as coisas estão andando bem na administração, principalmente com o Léo com um pouco mais de experiência, né, que é administração pública, mas nós estamos tocando, Ademar, tranquilo, as coisas estão andando, e como diz o nosso prefeito, temos um grande projeto que é o abatedor frigorífico, né? Que esse é um sonho do nosso prefeito Léo César Tessaro.
Essa vai ser a realização para realmente marcar esse segundo mandato.
De certeza, Ademar, mas é o sonho do nosso prefeito Léo. E também eu acho que é um sonho de toda a comunidade de Caseiro. E quero dizer que eu estou do lado do seu Léo, eu assumo umas tarefas no interior, ajudo o secretário, auxilio, e acompanho as máquinas, que precisa fazer algum reparo, reformas. Então eu não consigo parar, porque eu sei como é que funciona, né, Ademar? Então, eu quero dizer, Ademar, que as coisas estão andando bem e agora...
O senhor tem se dedicado, tem atuado mais com relação ao interior do município.
Interior, com a Secretaria da Agricultura, de Obra, né? E o urbanismo na cidade, do auxilio lá, que é o Paulo Ófamo, que é da cidade, e o do seu Uri Ferreira, que é da Agricultura, e o seu Giovanni dos Santos, que é da de Obra. Então, eu acompanho eles e eles me passam. Quando eu tenho dificuldade, me passo até a mim para não ocupar muito o prefeito. Então,
dividir
as responsabilidades
e o serviço. As responsabilidades.
Isso. É a minha parte, então, nessa área aí. E o prefeito me deu toda a autonomia. Então,
deu carta branca?
Me deu carta branca, cheque em branco quase, quero dizer. Mas eu me sinto à vontade, e lógico que a gente tem a responsabilidade e não vai fazer coisas erradas, Ademar, a gente sabe, né? Então, quero dizer que me sinto muito à vontade, estou tranquilo, e o Léo, acho que eu do lado do Léo, o Léo também se sente seguro.
Não, e o que ele ajuda bastante nessa trajetória, nesse novo desafio como vice-prefeito, é o fato de que é um homem público já há um bom tempo lá em Caseiros. Sim. Tem vários mandatos como
vereador.
Como vereador. É,
quarto mandato.
Quarto mandato. É. Quer dizer, conhece bem a aldeia.
Sim, com certeza, Ademar. Mas então quero te tranquilizar, toda a minha comunidade ali, que é o município está nas boas mãos, né, que é o Léo César Tessaro, e eu estou junto para somar.
Esse começo está sendo aquilo que se imaginava, que se esperava, apesar da pandemia, está dentro da expectativa, Mário?
Olha, Ademar, não tão... Porque
poderia ser melhor.
Podia ser melhor do que essa pandemia.
Claro, o que atrapalha a pandemia. E nós atingimos um momento extremamente crítico da pandemia. O pior momento da pandemia.
Pior, Ademar, é verdade. E atingiu famílias, né? Perdemos amigo, né, Ademar? Isso ia doído. Então, quero dizer que podia ser melhor se não tivesse essa pandemia aí. Mas o que nós fizemos? Nós vamos tocar, vamos fazer o esforço melhor possível, né, para defender, e a saúde está bem aí. Enquanto isso, vamos tocar, cremos que as coisas logo, logo vai se mudar. Vai
exatamente. Mudar. A situação normaliza e daí sim dá para acelerar mais, colocar mais no fundo o pé no acelerador.
É, Demar, esperemos que sim, porque essa pandemia aí nos prejudicou toda a comunidade.
Uhum. É. Quando da elaboração do plano de governo para este segundo mandato, o senhor na condição de candidato a vice-prefeito, apresentou alguma ideia, alguma sugestão? Olha, uma coisa que temos que priorizar é isso ou aquilo. Chegou a dar alguma ideia nesse sentido, Mário?
A gente tem toda hora, a gente senta com o secretário, com o prefeito, que a gente aparece ideias novas, né? Que nós queremos mudar a cara do município aí, né? Tem a praça que nós queremos mudar, tem ali a paisagem ali na frente da minha prefeitura aí, que nós queremos mudar, que tá, não está legal, Ademar, né? Mas nós devagarinho, mas o projeto maior é o abatedor, então nós temos aí com um pouquinho, com o acelerador meio
exatamente
levantado.
Exatamente, né, Ademar? Até porque vai impactar na economia do município, não é mesmo, prefeito?
Isto.
É, e aí tem que ter uma atenção toda especial.
É bem lembrado, Demar, nós estamos muito preocupados. O projeto do pavilhão era 4 milhões, daí foi reajustado.
Mas está a questão do financiamento, prefeito Léo.
É, foi reajustado, daí o projeto, Demar, aí... E está um orçamento está 8 milhões, outro está 9 milhões... Então, nos preocupa, porque, na verdade, praticamente...
É junto ao Banco do Brasil.
Isso, então nós encaminhamos o financiamento...
Foi a instituição bancária que apresentou as melhores condições, a melhor proposta. Foi feita consulta a outras instituições, prefeito Léo. Eu até formulo essa pergunta porque o município de Lagoa Vermelha também está encaminhando um financiamento. A princípio, seria na ordem de 7 milhões de reais... Para a pavimentação aí de cerca de 100 ruas que ainda não contam com pavimentação, né? E também para a construção do chamado postão de saúde. De repente, a própria agência, a própria instituição bancária apresentou uma outra sugestão em termos de financiamento com juros mais acessíveis, mais baixos, e que acabou possibilitando com que até se elevasse o valor do financiamento e que vai ficar aí na casa de 9 milhões de reais, possibilitando investimento também na nova área industrial do município. Daí a razão que perguntei, assim, a questão do financiamento. Foram consultadas outras instituições, até para fazer comparativo em termos de taxas, de juros, etc.
É, 2 anos que a gente já está atrás desse financiamento, graças a Deus, comunicar a comunidade aí, que até ganhamos os parabéns, né? O Carlos que conversou com como diretor aí do Banco do Brasil de Passo Fundo, que é o que chega até a nossa região, até o nosso município.
Sim.
Deus parabéns que não temos financiamento nenhum, né? Então, mais de 2 anos que nós estamos em busca desse projeto, desses recursos. Então, a gente estava bem alinhado já com proposta no Badesul. Depois foi visto na Caixa Federal. E agora, por último, aí, até agradecer o trabalho do Marcelo Begnini, que está também trabalhando aí.
Dando uma assessorada.
Isso. Ligado ao governo do estado aí, e o Sucela, o ex-deputado Sucela, que também está fazendo parte do Banco do Brasil em Porto Alegre, que tem nos marcado uma audiência com o diretor lá, e nós tivemos lá, foi quinta-feira passada, se não me engano, e fomos bem recebidos. E se nós avaliar aí o juro que está esses 3 bancos aí, aparenta que o Banco do Brasil está melhor.
A proposta foi melhor.
A proposta é melhor. Então a gente, como gestor, tem um compromisso muito grande em aplicar bem os recursos públicos.
Quantos anos para pagar, prefeito?
Na verdade, são 8 anos.
Oito anos.
Então é 1 de carência e depois mais sete parcelas.
E mais esse recurso, esse financiamento é exclusivo para a questão do abatedouro?
Na verdade, nós com 2 milhões de financiamento, nós faria esse pavilhão, que a gente tem uma boa reserva, mas hoje precisa mais. Então, a princípio, aí já está sendo encaminhada a documentação para o Banco do Brasil, para nós buscar 2 milhões e 600, a princípio, aí, o primeiro momento. Então, acredito que com esse dinheiro e o que a gente tem, e umas economias que a gente está fazendo, dá para nós aí praticamente construir esse pavilhão para essa empresa aí. A gente sabe que o município é pequeno.
Que o município vai fazer a terraplanagem e vai construir o pavilhão.
E a gente já aplicou R$ 851 mil, se não me engano, na compra do terreno. Está comprado, está pago. Então o compromisso que a gente tinha era o terreno, um pavilhão de 4 milhões e uma certa infraestrutura aí, com terraplanagem, também com um pouco de asfalto ao redor do pavilhão aí, onde seria a empresa, onde seria o abate dos frangos. Hoje vai dar mais, né? A gente está vendo e conversando com eles, movendo mais o orçamento para depois licitar esse pavilhão, para ver se nós conseguimos fazer. Eu acredito que o município pode um pouco mais, mas também não pode muito mais do que esses 4 milhões que a gente tem o compromisso com eles. Porque existe também os outros setores que não podemos abandonar, tanto na saúde, tanto na assistência social, cultura, obras, enfim, todos os setores têm que andar junto. Mas eu acredito que o município está estruturado, os empresários estão tranquilos, estão confiantes que o projeto é bom, a gente sabe que é bom. De um jeito ou do outro, a gente vai buscar mais recursos, vai fazer mais economia para nós construir esse projeto, que é um grande sonho nosso, um grande sonho da comunidade de Caseiros e também da microrregião. Então, existe, já foi feito muito trabalho até agora, tem muito trabalho a ser feito, mas jamais a gente pensa em desistir disso. É um projeto que vem para fazer a diferença. Isso vem trazer, para começar com 150, 200 empregos, passar de 1.000 empregos em 3 etapas diretos, né, Ademar? Então, fora os indiretos, isso vai mover todo o município, né, toda a estrutura do município aí com esse novo investimento. E eu tenho certeza que depois desse investimento chegarão outros.
Exato.
Que são assim, né, um chega outros atrás.
Vai puxando o outro. Há uma previsão, prefeito Léo, para a liberação desse financiamento?
Nós estamos agora já com a área comprada, estamos registrando, estamos para fazer a semana que vem o contrato entre as duas partes, entre os empresários e o município, que tem que ser feita, bem feito esse contrato, porque o município não pode perder e eles também não. Estamos com as garantias já tudo em mão, a gente vai fazer a questão legal também das garantias para ficar em poder do município, né, até então esse dinheiro retornar para os cofres públicos. E esse financiamento hoje, o Carlos Humberto começou a encaminhar a documentação, né, os pedidos de documento até o banco. Então eu acredito que esse valor praticamente será assegurado para Caseiros, né, segundo o diretor do banco, diz que não tem muito dinheiro, então temos que agir rápido para nós conseguir garantir esses valores aí, que eu acredito que esses valores dá para nós tocar esse grande projeto que vem para Caseiros, para fazer a diferença.
Com certeza, prefeito Léo, o município está se cercando de todas as medidas possíveis em termos de segurança com relação a esse investimento, não é mesmo? Porque é um investimento de grande monta e o município precisa ter muito cuidado, se cercar de todos os cuidados possíveis.
Bem lembrado, Ademar, que até muitas pessoas chegam e nos questionam, e com razão, né? Você vai ver o município que tem uma projeção, aí, um orçamento de 22 milhões, aproximadamente 22 milhões, aplicar 5 milhões, 6 milhões, eu acredito que pode dar até mais, numa empresa preocupa. Né? Porque é um dinheiro público. Quem que não quer ganhar 5, 6 milhões de graça? Mas isso eu volto a dizer, nós temos a garantia de 8 milhões, nós temos 3 imóveis já em garantia, e também vai ficar isso em nome da prefeitura, esse investimento. Esse investimento vai ser feito, eu acredito que os próximos prefeitos que virão...
No caso, o terreno que o município adquiriu, o próprio... galpão, que vai ser pavilhão, melhor dizendo, que vai ser construído ou que está sendo construído, vão ser cedidos em forma de comodato.
Correto, é comodato, depois que ao passar dos anos, o momento que esse valor corrigido voltar aos cofres públicos, que segundo a projeção deve dar em torno de 8 a 10 anos, aí sim será doado para eles, será escriturado para eles, mas isso só depois que esse dinheiro, esses valores, voltar para os cofres públicos. E também essas garantias vão ficar em poder do município até voltar esse valor. Então, tem 3 garantias, conforme o valor volta para os cofres, a gente, o município, depois, nas próximas gestões que virão, vão repassar, devolver as garantias, por isso que tem 3 bens, né? 3 garantias para também liberando, para depois eles poderem também trabalhar, fazer o negócio deles. Então, eu quero dizer para a comunidade que fique tranquilo, que o município está precavido de toda a legalidade, para que esse dinheiro, que é tão sofrido dos trabalhadores, né, que todos nós trabalhamos, o dinheiro público, ele não vem do nada, mas sim vem do suor de cada cidadão, está sendo repassado para essas empresas, esse investimento aí, com muita segurança. E jamais a gente, como gestor, vai fazer uma coisa sem segurança, para que venha, de repente, dar errado aí, o município tem um prejuízo grande com isso. Então, eu quero deixar a comunidade bem tranquila. Nós estamos com a jurídica aí, Maribel, que tem nos assessorado muito. Temos também uma outra assessoria que tem nos ajudado muito. É muito importante a comunidade saber disso, que a gente está aí para, junto com a equipe, junto com o vice-prefeito aí, aplicar bem o dinheiro público.
O nosso boa noite a Odete Fabris, que está acompanhando o Lagoa Debate. A Odete Fabris envia o seu boa noite ao prefeito Léo e ao vice Mário. O Juarez Neiva Tamanho, também cumprimentando o prefeito Léo e o vice-prefeito Mário de Caseiros, dizendo que Caseiros só tem a agradecer o trabalho de ambos, de vocês, no caso. Muito obrigado pela companhia. Agora, convenhamos, em vice-prefeito Mário, essa questão aí do abatedouro de aves, uma coisa bastante arrojada, corajosa por parte do município, apostando todas as fichas em um projeto dessa envergadura.
Não, Ademar, eu estou junto com o prefeito Léo, acredito nesse investimento que nós vamos fazer, que vai ser um grande projeto que vai alavancar não só o nosso município, como a região.
Exato.
Que vai ter bastante mão de obra e vai vir gente de Lagoa trabalhar lá, de Ibiraiara, Moliterno, Sirico, Santa Cecília do Sul, esses municípios próximos. Quem vai ganhar é Ibiraiara, né?
Exato.
Então, eu acredito que não é só caseiro que vai ganhar com isso, porque nós precisamos de emprego. emprego e renda. Então, esse povo que vem trabalhar de fora, eles vão investir lá no seu município também, do retorno do seu salário. E toda a região vai ganhar com isso, Ademar.
Exatamente.
E eu quero também falar outra coisa, que nós investimos esse ano a compra de um caminhão do lixo. Entende, Ademar? E nenhum da região tem esse caminhão. Caminhão específico.
É o próprio município que faz o serviço de coleta do lixo, de limpeza da cidade.
Limpeza da cidade, nós temos nosso caminhão, nosso povo está ganhando o pão de cada dia, tem 3 ou 4 empregos. E nós sempre fomos preocupados de emprego e renda. Por isso que nós fizemos esse investimento, que é muito importante para o nosso município. Tem 3 ou 4 pessoas a mais que estão trabalhando, ganhando seu pão de cada dia. Tu sabe que o desemprego é grande por causa da pandemia, né, Ademar? E nós temos o caminhão também do calcário, que eu estou acompanhando, que foi comprado ano passado, e que é para amar calcário com agricultura de precisão, entende? É um investimento que valeu a pena, é um caminhão traçado e é robusto e que está servindo todo o município para passar cama de aviário e calcário. Então, ali também mais um emprego, né, Sr. Ademar?
Exatamente.
E nós fomos muito, sempre se preocupemos, sento com o meu prefeito, até antes dessa eleição, do mandato passado, eu sentava como vereador, nós trocavamos ideia e para ver o que era melhor para o nosso município. E o Léo sempre concordou, o que é bom, vamos investir. Então está aí o resultado.
Sem medo de ser feliz.
Sem medo, Ademar. Eu tenho verdade mesmo. Sem medo. E está aí o Léo preocupado, né, por causa desse emprego, mão de obra e agricultura, ficar no campo para não vir para a cidade. Nós temos uma equipe boa, né, de pessoas que nem na Secretaria de Obra. Estamos fazendo e tem os projetos que ali o prefeito falou, né, Horto Granjeiro, tem investimento de calcário, troca de calcário, Ademar, coisa muito importante para o nosso município. Então o Léo está muito preocupado para o homem do campo não vir para a cidade, que é pior, né, Ademar?
Exatamente.
E eu sou a pessoa que mais posso dizer que eu trocava ideia com o Léo concordava para nós investir no interior para esse povo não vir para a cidade, porque na cidade é pior.
Verdade.
Tem um pedacinho lá de terra, Ademar, pode plantar as suas coisinhas, horta, plantar, ter todas as suas coisas, pode ter uma vaca de leite, fazer seu queijo, é coisa boa o pessoal ficar lá no campo. E o Léo sempre foi preocupado por causa disso. E eu sou testemunha disso. Uhum. É, sempre pronto para dar suporte, se precisar fazer com um projetinho, investir. Até ele fez um projeto de ovinos, né, Léo? E tem bastante gente que gostou daquele projeto e eu acho que ele vai ampliar o projeto. Uhum. Entende? Então, eu quero dizer que eu estou do lado do Léo e não estou preocupado que está dando certo e o que puder fazer, dar suporte para o Léo e para o homem do campo também.
A questão...
Com relação, só um parênteses, rapidamente, que eu não posso deixar de fazer essa observação, não quebrando o seu raciocínio, e depois o senhor vai falar melhor, vai dar detalhes. Um passarinho me contou, meu caro prefeito Léo, que em determinado dia faltou gente lá na coleta do lixo, etc. O prefeito vestiu as luvas, acabou, né? E foi pro batente. É verdade?
É verdade, eu sou testemunha.
É que assim, esse projeto, o do lixo, Ademar e Comunidade de Caseiros, é muito importante, porque nós vinha gastando quase R$20.000 de gasto mensal. Então a gente pensando, analisando, chegamos à conclusão que era muito dinheiro pelo tamanho que tem o município. E a melhor maneira para nós reduzir custo e também dar uma oportunidade a mais para as pessoas, que tanto nós pedimos oportunidade, a gente comprou esse caminhão e deu certo. Então nós estamos gastando hoje, eu acredito, no começo do ano, e até foi feito as contas, em torno de 6 a 7 mil, para nós pagamos lá onde é que entregamos o lixo, na
Cooper Cicla. Aonde que entregam o lixo?
A Cooper Cicla ali de Santa Cecília. E daí tem mais o caminhão, que faz 13 reais por semana, mas é pertinho. E o motorista, que trabalha um dia e meio para recolher o lixo,
Mas não chega a 10
semana.
mil.
É, por aí em torno de 10 mil.
Em torno de 10 mil.
Então nós temos uma economia aí de 10 mil reais, de 8 a 10 mil reais mensais. Então, num ano aí dá uma economia de 100 mil reais ou mais. Então, 100 mil reais para o município, tem, não ter, faz a diferença
Faz a
também, né? Dá
diferença.
para fazer alguma coisa além com esses 100 mil aí. Então, o próximo passo que a gente está fazendo agora, e já organizamos a Secretaria da Educação, é nós trabalhar melhor o lixo. A gente já organizou as lixeiras, já está mais organizado o município, está mais limpo. Então, agora, quando começar as aulas,
E o serviço está a contento para a comunidade?
Está contente.
Serviço de limpeza e recolhimento de lixo.
Está contente. Melhorou muito. Isso é a comunidade que viu na gente. Então, a gente vai começar a trabalhar os alunos junto com os pais para separar o lixo, né? A reciclagem do lixo. Então, isso é muito importante. É um projeto também que a gente sabe que é difícil. A gente tem um costume que vem de anos e anos, jogar o lixo todo junto, mas nós sim queremos, junto com a comunidade, até o fim desse mandato aí também, nós dar andamento nesse projeto aí, que é muito importante para o município, para a natureza, para cada cidadão aí de Caseiro. Então são projetos novos que a gente criou. Eu volto a dizer, a gente não deixou nenhum projeto que estava em andamento, que era bom, e criou novos projetos que vêm para somar para o município, tanto na organização como também no custo. Eu tenho certeza que cada dia o dinheiro está mais difícil, está mais complicado para o gestor, né? Principalmente o município pequeno, que é bastante esquecido, que o poder, que as pessoas que estão lá com o poder, aonde eles têm como mandar dinheiro mais ou menos, eles sempre olham o município pequeno por último, é o que sobe, que lá tem menos voto e tal, é mais esquecido. Então, acredito que o gestor tem que pensar muito nisso, tem que fazer muita economia, tem que manter as contas em dia, tem que cuidar nos financiamentos. Eu sempre converso com a minha equipe isso, para chegar um dia, para nós conseguir ter sempre essa sobra, para nós investir nas contrapartidas quando a gente vai buscar recurso. Seria muito triste nós ir buscar recurso, e chegar até o deputado, até os ministérios, e ter o recurso, nós não conseguir trazer esse recurso porque não temos a contrapartida. Então, isso a gente sempre teve um caixa os 4 anos, e a gente não abre mão disso, de ter um caixa sobrando, né, positivo para essa hora, se for preciso, a gente ter para dar a contrapartida.
Isso, importante. Nosso boa noite ao Pablo Vinícius, acompanhando o nosso Lagoa Debate. O Edgar Perim, enviando a sua saudação, seu boa noite ao prefeito Léo e ao vice Mário, está também acompanhando o nosso programa. Prefeito Léo, vamos falar um pouquinho da área da saúde. Como é que está a situação da pandemia lá no município de Caseiros? Porque na totalidade dos municípios a situação se agravou bastante, né, com relação ao número de infectados e também ao número de óbitos. Como é que se apresenta a situação lá em Caseiros?
Não é diferente dos outros municípios, até onde a gente tem o conhecimento. Infelizmente, nós perdemos 10 pessoas, né? Município de Caseiros. Hoje eu não vi atualizado, o pessoal atualizou o número, mas não vi. Mas até onde eu sabia.
Diariamente é divulgado um boletim.
É divulgado, hoje eu não vi o boletim, mas estava em torno de 28. Mas internado aí só tem um. Né?
Só um
São
internado.
internado ainda.
O número de óbitos chegou a quanto?
São 10 aí,
Já
10.
10.
Nós perdemos 10 pessoas aí. Você vai ver para o município de 3.500 habitantes, é um número razoável, né? Você
Exato.
vai ver, é um número alto até. Então a gente está preocupado. Mas eu acredito que o município tomou as providências que cabia a ele. Nós investimos 114 mil a mais do que o Estado e a União nos repassou. Nós criamos, montamos uma equipe médica específica, que ainda tem hoje também, para trabalhar só com o Covid, onde a gente buscou mais uma enfermeira, mais técnica, mais um médico, uma médica para trabalhar específico com o Covid. Mas a comunidade tem sido parceira, né? Principalmente o comércio. A gente, no início ainda da pandemia, a gente reuniu os médicos, as enfermeiras e o comércio, e a gente conversou sobre a pandemia que estava chegando. Então o comércio fez a parte dele, as pessoas fizeram a parte delas, até podia ter feito um pouquinho melhor, a gente cobrou muito, mas eu acredito que o resultado, que não foi maior de vítima, de pessoas que a gente perdeu, por causa que a gente se organizou e foi atrás e cada um fez a parte dele. Eu quero aproveitar a oportunidade e dar os parabéns para a equipe da saúde, tanto os médicos, enfermeiras técnicas, as meninas da limpeza, enfim, da coordenação, enfim, todas as pessoas que trabalham lá. Porque é difícil, é triste, a gente está praticamente todo dia lá, é difícil essas pessoas, os profissionais, trabalhar o Covid. É, agora, graças a Deus, eles já estão vacinados, né? Acredito que estão imunes. Então, ainda a gente fica um pouco mais tranquilo. Porque tu estava colocando um profissional...
O pessoal da área da saúde foi todo vacinado?
Foi todo vacinado, graças a Deus.
Motoristas.
Né? É, tem uns motoristas. Então, isso. Aliás, por falar em motorista, o Silmar Souza, ele é o motorista do caminhão aí que faz o recolhimento do lixo?
Não, ele é da garagem,
ele, dá ele vó, é da garagem,
da eu... vó, espalhador de calcário.
Ah, é. Tá, ele até cobrou aqui, ó. É, e o motora do caminhão ninguém fala.
Não. Não, aproveitar e agradecer o trabalho de todos os motoristas aí, os operadores de máquina, e ter feito um belo trabalho aí, embaixo de sol, de chuva, de frio. Eles têm sido muito parceiros aí, né? Então isso a gente quer deixar esse agradecimento, que eu costumo dizer... que quem faz a coisa acontecer não é o prefeito e o vice, eles fazem a parte dele, mas quem faz a grande diferença são os funcionários e os caminhoneiros aí, os motoristas, os operadores de máquinas estão incluídos nisso. São muito importantes o pessoal das obras, da garagem, que a gente diz, da agricultura, são muito parceiros para fazer essa diferença, para fazer esse trabalho aí que vem ao encontro das pessoas e das famílias.
Isso. Um outro questionamento importante. A questão da arrecadação, a questão das finanças. Qual foi o impacto da pandemia nas finanças do município, na arrecadação do município, prefeito Léo, vice Mário?
Na arrecadação até a gente não pode reclamar muito, que até se manteve.
Se manteve?
É, se manteve. A preocupação nossa maior, Demar, e comunidade de caseiros e região, é a questão dos recursos federais. É, então a gente, como vocês sabem...
Que escassearam.
É, a gente tirou 5 milhões de investimentos dos cofres públicos federais e estadual. Então esse ano agora, até agora, acredito que está em torno, meio acertado, em torno de 500 mil só. Então se tu vai fazer uma comparação dos outros anos com esse ano, diminuiu bastante. Uso muito a pandemia, eu acredito que tem prejudicado bastante, mas também eu estou preocupado e a gente está tentando cortar gasto, porque eu acredito que a crise maior está para vir, porque a empresa trabalhou como assim, menos...
Como assim, prefeito?
A empresa trabalhou menos, né? Então trabalhou menos, arrecadou menos, vai repassar menos. Se tu vai ver, está tudo travado. Isso aí, os impostos sempre demoram de um ano e meio a dois anos para retornar para o município. Então, eu acredito que da agora em diante, os recursos vão cair mais ainda. Então, nós temos que estar atentos. Acho que todo gestor tem que estar muito atento para não se emocionar achando que não vai diminuir os recursos, e quando vê, começa a diminuir, diminuir, e aí fica sem orçamento para poder administrar. Porque sem dinheiro tu não faz nada. Administrar com dinheiro é difícil, imagine sem dinheiro. Então nós estamos muito atentos disso. Estou preocupado, muito preocupado. Essa pandemia não para. Vocês podem ver que o comércio está travado, não é só em Caseiros, é em toda a região, em Porto Alegre, Brasília, que a gente teve lá. E volto a dizer, os recursos do governo federal estão muito escassos, né? Estão muito devagar, estão chegando muito devagar para os municípios pequenos. É isso que nos preocupa.
Aí uma outra situação, vice-prefeito Mário. O prefeito Léo até disse que a arrecadação se manteve no mesmo patamar. Agora, os custos, os preços de produtos, etc., subiram muito.
Ademar, eu vou dizer, quase dobrou o preço de um ano e pouco para cá, né? Até peças, conserto, mão de obra, tudo ficou mais caro, reforma de pneu, né? Os pneus, Então, a gente se preocupa, sim, como o prefeito falou, né? Mas temos que fazer ginástica, como diz o gaúcho aí, para nós tocar com economia que der para fazer, quanto mais, menos gasto, né, menos despesa. Nós estamos pedindo para nossos colaboradores cuidar das máquinas, eles estão cuidando. Nós temos que agradecer nossos operadores lá, né, nossos colaboradores, enfim, todos, que eles são parceiros com a gente. Nós, a gente pega, senta com eles, pedimos para cuidar do patrimônio público, porque está difícil até de manter, dos custos que as coisas aumentaram.
Exatamente.
Então, mas temos conseguindo, com jeito aí, com nossos colaboradores, tem que agradecer a eles, que eles são muito parceiros com a gente, né? Então, a gente chega, senta com eles, para quanto menos gasto, cuidar das máquinas, para não dar despesa, da oficina, melhor dizer, uhum, né? E eles estão entendendo. Hoje também estou falando com o operador, que ele tem paixão por uma máquina, né? E ele me disse, ó, eu fico com dó quando vejo uma máquina quebrar. Então, isso que me sinto, a gente fortalecido tá ali no governo, porque todo mundo está defendendo os caseiros, porque a máquina hoje, o patrimônio é tudo, é público, é de todos os caseiros. Então, nós temos que se preocupar. E eu falei com essa pessoa, cuida que nem fosse sua, né? Isso aí não é tua, mas cuida que nem fosse sua, porque isso aí é do povo, é de caseiro. Então, eu estou sempre junto com esses operadores, estou junto com eles me entendem, e não tenho dificuldade para dialogar com eles. Então, eu me sinto fortalecido com isso.
Isso. O município adotou alguma medida ou algumas medidas no sentido de fazer com que a arrecadação sofresse um incremento, crescesse, melhorasse, prefeito?
A gente pediu para que cada um que faça a sua parte, né? Uhum. Exigindo nota, que é um dever que tem o cidadão. E no mais, a comunidade é consciente. Na verdade, cada um está fazendo a sua parte e a arrecadação está acontecendo. O que nos anima é que os preços agrícolas dos produtos subiu bastante. Isso também vai ajudar o município, né? Que aí,
dois pontos importantes que o senhor se refere, até um deles, os preços, né, dos produtos agrícolas, especialmente soja, milho. E estamos aí diante de uma grande safra. Isso aí vai incrementar os cofres dos municípios.
É a esperança nossa, principalmente os municípios pequenos, que essencialmente é agrícola. Eu acredito que nisso eles vão se sair bem, agora aqui de um ano e meio, dois anos, que os impostos retornarão. Então, eu acredito que até vai ficar um pouco equilibrado aí. A pandemia prejudica num lado, mas os preços dos produtos agrícolas melhoram no outro lado. Então, eu acredito que os municípios pequenos não vão ter muita perca com isso.
Exatamente.
E sobre a arrecadação, os próprios agricultores, né, inclusive o pessoal de fora que planta em caseiros, tem chegado até nós, quando a gente conversou com eles, quando eles pedem serviço. Não, pode ficar tranquilo, prefeito, caseiros, as estradas estão boas, né, nós estamos bem servidos, pode ficar tranquilo, que não vai sair nenhum grão sem nota, a gente vai fazer a nossa parte. Então, esta é a grande parceria que deve
existir. O município tem fiscalização neste sentido, prefeito?
Não tem. Não tem ainda. Mas a gente consegue fazer um trabalho.
Não tem, mas nós temos um controle.
Tem um controle.
A gente consegue fazer um trabalho, a gente tem um assessor aí que nos ajuda aí dos tributos. Então a gente tem todos os dados de todo o recurso que vem dos impostos. Então a gente sabe quanto entra do grão, do frango, do leite, e a gente também tem o controle das pessoas que plantam e que contribuem, né? Então o controle existe, não existe a fiscalização, mas existe o controle. Uhum. E eu volto a dizer, eu acredito que nem precisa nós colocar um fiscal. Nós, atendendo bem a população, tanto as empresas, que a gente tem os incentivos para eles, como os agricultores, que a gente faz a nossa parte na infraestrutura e limpeza de lavoura, com incentivo muito bom para eles também na limpeza de lavoura, é óbvio que também eles vão fazer a parte deles. Então, eu acredito que nesse sentido, caseiro está bem organizado.
Isso. Muita coisa poderíamos falar ainda, não é mesmo, Mário?
É verdade.
Mas o nosso tempo aí, infelizmente, está se esgotando. Já chegamos às 21 horas, pelo menos pelo meu relógio. né? Sei lá se eles estão um pouquinho adiantados ou não. Prefeito, claro, tanta coisa se poderia comentar ainda. Sobre muitos assuntos poderíamos discorrer, mas estamos estourando o nosso tempo. Para concluir, o que o senhor teria para destacar ainda, para comentar aqui em nosso programa, nesta sua participação de segunda-feira?
Eu quero agradecer à comunidade de Caseiros, dizer para a comunidade de Caseiros que a gente está trabalhando muito, estamos tendo uma grande parceria, agradecer ao vice-prefeito Mário, estamos sendo muito parceiro aí, como ele mesmo falou, ele está tendo a liberdade de fazer o trabalho dele. A gente também está
cobrando... está trabalhando, né? Porque na grande maioria dos municípios, vice-prefeito é figura decorativa.
Na verdade, eu acredito que o vice-prefeito tem que trabalhar, está ganhando ordenado, ele tem que fazer a sua parte, o Mário está fazendo. Dizer para a comunidade de Caseiros que nós estamos aí fazendo a nossa parte, tentando junto com a comunidade construir um Caseiros melhor. Agradecer a parceria que tem a comunidade conosco, dizer que estamos sempre à disposição, vocês têm meus contatos, sabem onde é que eu moro, onde é que eu ando, e chega até nós, que junto nós queremos ajudar vocês como poder público. Em teu nome, Ademar Fagundes, queremos agradecer a rádio, a TV, que eu costumo dizer, é uma verdade, vocês da rádio, vocês da TV, é muito importante ter essa parceria com os municípios, que é através dessas parcerias que a gente consegue colocar a verdade para as famílias, para as pessoas, e passar as informações, que existem muitas informações que só chegam através da TV e da rádio para as pessoas. Então, de coração, quero deixar meu agradecimento para a comunidade de Caseiros, para a comunidade da região, e em teu nome, toda a equipe da rádio e da TV Lagoa.
Mário!
Vou agradecer a oportunidade que o Ademar e a Rádio TV que está nos dando para nós divulgar nosso trabalho a toda a comunidade de Caseiro. E quero dizer para a nossa comunidade que nós temos aí, precisar da gente, toda a comunidade sabe o número do telefone, se eu não atender na hora eu ligo de volta, e temos aí para servir a nossa comunidade, eles acreditarem em nós. Agora nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. E quero agradecer mais uma vez ao Ademar pela oportunidade. Era isso aí, minha boa noite.
Disponho sempre aqui. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Hoje contamos com as participações do prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, e do vice-prefeito Mário João Comparim. Nós queremos agradecer a audiência através da Rádio Lagoa FM, através da Lagoa TV. Muito obrigado de coração pela companhia e por nos prestigiar em mais uma edição deste programa, que voltará na próxima segunda-feira às 20 horas. Até lá, muito boa noite!